L 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Termina prazo para matrícula dos candidatos da segunda chamada do SISU. Os candidatos selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU, têm até hoje, dia 9, para fazer a matrícula. O estudante deve verificar na situação de ensino que o convocou, o local, horário e os procedimentos necessários. Quem descumprir o prazo, perde a vaga. O SISU foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior a partir da nota obtida do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esta edição do SISU teve 788.819 estudantes inscritos. Foram oferecidas 39.724 vagas em 1.179 cursos, ofertadas por 54 instituições públicas de educação superior entregadas ao sistema. Quem não foi convocado em nenhuma das chamadas pode entrar na lista de espera até o dia 12 de julho. O candidato deve acessar o site do SISU e, no boletim, clicar no botão que confirma o interesse em participar da lista de espera. As convocações da lista de espera começam no dia 17, caso haja vaga. Luto no comércio e no esporte. Falece Zé Tavares. Faleceu aos 72 anos de idade na tarde de segunda-feira, 8 de julho, o guaxupeano José Tavares dos Santos, que se popularizou como comerciante de seu supermercado Tavares nas esquinas das ruas Custódio Ribeiro Sobrinho e Santo Antônio, no centro da cidade, e dirigente da Sociedade Esportiva Guaxupé por vários mandatos. Seu Zé, como era conhecido, escreveu capítulos de uma história de luta e sucesso ao lado da esposa Leontina Acorinte Tavares, que morreu em novembro de 2009, assim como na criação dos filhos Paulo César, Luiz Carlos e Andréia. Zé Tavares foi a óbito por volta das 5 horas na Santa Casa de Guaxupé, onde estava sendo internado já há alguns dias. Vítima de uma série de problemas de saúde, com ênfase a complicações renais, seu corpo está sendo velado no velório municipal e seu sepultamento está previsto para 1 hora da tarde desta terça-feira, no cemitério Luiz Esmargiassi da Saudade. Além dos 3 filhos, ele deixa 7 netos e 1 bisneto. Oportunidade de emprego. A companhia de água Água Azul está contratando entregador com moto própria. Quem maiores informações pelo telefone 8847-3712. Repetindo, a companhia Água Azul está contratando entregador que já possua moto. Maiores informações pelo telefone 8847-3712.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira, 9 de julho. Máxima de 22 graus e mínima de 12 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria passa pelo Espírito Santo e deixa muita umidade espalhada pelo leste da região sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, temos céu nublado e chuva fraca em todo o estado do Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. No Espírito Santo, o sol até aparece um pouco, mas entre muitas nuvens e também há condições para chuva, ventos moderados. Céu nublado, garoa e frio no sul e leste do estado de São Paulo, incluindo aí a capital e litoral paulista, na região do sul de Minas, na Grande Belo Horizonte, também no Vale do Rio Doce, do Jequitinhonha em Minas Gerais, o sol vai aparecer entre muitas nuvens, mas não há expectativas de chuva e nas outras áreas da região sudeste, sol forte e até calor. A temperatura fica amena em São Paulo, máxima prevista de apenas 18 graus. Queda de temperatura também no Rio de Janeiro, a máxima prevista de 25 graus. Em Vitória, a temperatura também cai com a passagem da frente fria, a máxima prevista de 25 graus. Em Belo Horizonte, temperatura amena e deve chegar até 25 graus à tarde. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Comunitária, 11 horas e 17 minutos.
Não tem pra campeão brasileiro, não tem nem para nossa seleção. Não tem um outro time no planeta que mexe tanto com minha paixão.
É torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé. Guaxupé amanheceu triste, a Sociedade Esportiva muito mais. A Rádio Comunitária presta essa singela homenagem para o nosso querido José Tavares, que nos deixou na tarde de ontem. Ele que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos os presidentes da Sociedade Esportiva Guaxupé. Ele não media esforços, ele era humilde, não era arrogante, não batia no peito para dizer eu sou o presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé. Mas nas vezes em que ele esteve comandando a Sociedade Esportiva Guaxupé, sem auxílio de empresários de outras cidades, ele, não sei como, infelizmente, nas várias conversas que eu tive com ele, não consegui descobrir de onde ele tirava forças para manter a Esportiva de pé. Mas a gente ouve sempre que Deus sabe o que faz. Ele foi muito novo, 72 anos, nos dias de hoje, é uma pessoa jovem ainda e que teria que muito que viver, mas ele foi feliz ao lado da sua esposa, dos seus filhos, e a Esportiva, apesar de ter lhe trazido muito trabalho, trouxe-lhe muitas alegrias. E a última vez que conversei com ele, ele falava, ainda vou voltar para a Sociedade Esportiva Guaxupé. E no quadro da Sociedade Esportiva existem os sócios, existem os beneméritos e existem os presidentes de honra. E o primeiro lá, o número um, é José Tavares dos Santos. Hoje, aonde ele estiver, com certeza, ele estará acima de nós e ele estará acompanhando todos nós aqui de Guaxupé, da sua querida Guaxupé, e também a Sociedade Esportiva, que esse ano promete vida nova e vida que segue, Leandro.
nossa seleção. Tem outro time no planeta que mexe tanto com minha paixão. Não tem pra nenhum craque estrangeiro, o mundo inteiro vai saber como é que é. A raça de quem veste a camisa da Sociedade Esportiva Guaxupé.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
11 horas e 20 minutos, bom dia para todo mundo que está sintonizado no 87 FM, bom dia para você que está ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br. Como diz costume, terça-feira toda aqui, terça-feira na comunitária, você tem um resumo semanais das manchetes que viraram notícias nos jornais nesse final de semana e também um resumo da Câmara Municipal. Bom dia, J. Araújo e Mozart Faria.
Bom dia novamente, Leandro Vidal. Bom dia, Mozart Faria. Estamos aqui para fazermos os comentários sobre as notícias dos jornais e também da reunião da Câmara, né? A 11ª sessão ordinária que foi realizada na noite de ontem, dia 8 de 7 de 2013. Agora haverá o recesso. E o assunto predominante na noitada de ontem, diríamos assim, era o projeto de lei do Executivo para aprovação da famosa LDO, que são as diretrizes orçamentárias do município de Guaxupé para o exercício de 2014. Para aqueles que ainda não entenderam claramente, é o seguinte, o Executivo manda um projeto onde ele determina, né? Ele fala aonde serão aplicados as receitas do município no ano seguinte, né? Lógico que durante o período poderá haver uma mudança ou outra. E é muito importante que isso seja votado, a gente simplifica chamando de LDO, que é as diretrizes, lei das diretrizes orçamentárias. E nós vamos comentar isso aqui, mas antes disso, antes que fosse levado a votação das leis das diretrizes orçamentárias, nós tivemos a presença de cidadãos guaxupeanos na tribuna da Câmara, né? O primeiro que compareceu foi o Sebastião Aparecido de Jesus, ele que é conhecido por Tião Cascudo, e ele falou sobre os problemas de Guaxupé. E para descrever o que o Sebastião falou lá na Câmara Municipal, nosso companheiro Mozart Faria.
Bom dia, ouvintes da comunitária, bom dia, Juracelli, bom dia, Leandro. A reunião da Câmara ontem foi, entre os assuntos pertinentes da legislatura, tivemos a presença do ex-vereador Sebastião Aparecido de Jesus, o popular Tião Cascudo, usando a tribuna popular. Ele pediu essa participação para cobrar uma posição, no sentido que, na última reunião que ele esteve lá, que foi uma audiência pública, ele questionou alguns pontos que não agradou o vereador Odilon, que na época presidia a reunião, foi chamado a polícia e ele achou isso um desacato, um desrespeito. É a opinião dele, que a gente respeita, e foi dito. E ele fez uma série de críticas também, cobrando posições da Câmara, no sentido de várias reivindicações populares que está sendo feita em Guaxupé hoje, inclusive indo no roldão com as reivindicações em todo o país.
Especificamente, qual o tema que ele abordou, Bozar?
Ele abordou mais o tema, criticou a questão da saúde, certo? Que precisa da saúde, falou principalmente na questão da saúde mental, que precisa de mais médico, mais enfermeiros e dar uma assistência maior. criticou também com veemência a famigerada taxa aí dos 50% que a Copasa vem cobrando da população de Guaxupé. Esse foi o ponto mais forte da...
Do pronunciamento do Sebastião. Tá certo. Na sequência, o jovem Michel Stampone Farias usou a tribuna também. Vamos esclarecer que o Michel ele é um dos coordenadores dos manifestantes, né, diríamos um dos líderes do movimento Acorda Guaxupé. E ele estava na pauta discussão da criação de um fundo específico para a saúde, subsídio dos legisladores, taxa de esgotos e possíveis ações do legislativo. Um caminhão para coleta seletiva e possíveis indicações dos vereadores para aquisição desse veículo. E ele tomou a tribuna, falou o que, Mozart?
Ele questionou várias reivindicações nesse sentido, saúde, educação, e que vem sendo feito pelo movimento aí do Acorda Brasil, e nós chamamos aqui Acorda Guaxupé, que ele é um dos líderes. Ele fez uma reivindicação também em favor da Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos, e na questão de um veículo, um caminhão, para favorecer o trabalho desses catadores. E, segundo ele, quando esteve em contato com o prefeito Jarbas Correia Filho, isso foi prometido, um caminhão, para que a associação tenha esse trabalho. A gestão anterior já cedia um caminhão, uma ou duas vezes por semana, para fazer esse serviço em prol da Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Guaxupé.
O que eu achei interessante, Mozart, é que o seguinte, a gente ouve os manifestantes por todo o Brasil, e o seguinte, são várias solicitações. Agora é o seguinte, eu tenho ouvido vários comentários que servem para o Brasil e servem também para Guaxupé. Porque se pede muita coisa ao mesmo tempo, acaba não conseguindo nada. Então, é importante que se direcione alguns pedidos e aqueles sendo atendidos, aí se direcione outros pedidos. Né? Então, isso está havendo aqui. Ontem não houve tumulto, não houve nada. Os manifestantes estão presentes nas reuniões, mas a gente vê que eles estão acompanhando par e passo o que está acontecendo na Câmara, inclusive na votação a seguir, que foi da LDO, estão acompanhando e questionando. E o terceiro pessoa, o terceiro cidadão a comparecer na tribuna foi o nosso colega aqui do lado, Mozart Faria. Por modéstia dele, eu vou tomar a palavra e falar o que ele esteve lá discorrendo, né? Sobre os assuntos, sobre o relatório da CI. Você sabe que a Câmara dos Vereadores abriu uma CI, que é a Comissão Especial de Inquérito, para apurar o contrato da Copasa com o município. E a Cida Sandoni esteve aqui e falou superficialmente a que termos eles chegaram. E ontem o Mozart teve a oportunidade de fazer alguns comentários. Só que ele não conseguiu ir até o final, porque o comentário era longo, né? E a Câmara só permite que seja falado 10 minutos. Então ele foi interrompido, não gostou, né? Mas eu acho que é o seguinte, o presidente Miguel tem sido muito democrático, então esse assunto vai rodar muito e nós teremos, com o decorrer dos dias, mais comentários a respeito disso, e inclusive os manifestantes estão cobrando uma posição da Câmara em função do relatório da CI. E, gente, depois, na sequência, nós tivemos a votação da LDO. Mas, antes que fosse votado a LDO, o seguinte... os vereadores, mais precisamente os vereadores Durvalino Gongra de Jesus, Nesmar Aparecida Brazão Guerini, Luzia Angelini Silva e Eurico Guedes da Silva propuseram 41 emendas para esse projeto. E a intenção deles é de que era para melhorar o projeto. E, no final das contas, depois de discutidos todas as emendas, elas foram aprovadas por unanimidade e, em consequência disso, as diretrizes orçamentárias do município também foram votadas, a LDO foi votada em segunda e terceira votação, sendo liquidada a fatura, né? Porque é importante que o governo municipal tenha já em mãos esse LDO, já comece a planejar para 2014, e agora, como eu disse, vai ter o recesso só em agosto, né, que nós vamos ter novas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, né? E dentro das emendas que foram feitas, Mozart Faria, nós destacamos algumas aqui, que são as mais importantes no nosso ver. Todas são importantes, mas, no nosso ver, é uma emenda, por exemplo, modificativa, né? Ela altera o percentual de repasse da saúde de 21% para 23%. A lei federal exige que, no mínimo, 15% da arrecadação do município seja destinada para a saúde. Em Guaxupé, de 15 foi aumentando gradativamente e hoje está em 21, mas para 2014 vai passar para 23%. Esses 2% corresponde mais ou menos a 1 milhão e 600. Quer dizer, além do que se gasta hoje com a saúde, no ano que vem teremos 1 milhão e 600 mil reais. O que você acha disso, Mozart?
Não, é muito importante o que aplicar na saúde, é importante, não tem dúvida nenhuma, que é uma das grandes reivindicações da população, e todo mundo sente isso na pele, a questão da saúde no Brasil e em Guaxupé. É louvável esse aumento, mas agora nós temos que ver a seguinte situação. O governo federal está fazendo, inclusive ontem houve reunião da presidente Dilma com vários ministros, tratando desse assunto de forma Brasil. Porque só o recurso de Guaxupé, se Guaxupé colocar o orçamento inteiro na saúde, não vai resolver. Então tem que ter uma pressão sobre o governo federal, que é o maior arrecadador de impostos do Brasil, para que ele distribua melhor esses recursos, principalmente para a saúde e, posteriormente, educação. Então eu acho louvável esses 2%. Talvez vá fazer falta em outros investimentos da prefeitura, mas hoje, no momento, a situação é a que é mais carente de recursos.
Teve gente que discordou de 21, em princípio, para 23, alegando que esse dinheiro vai sair de outra área para essa, mas é o seguinte, não tem como questionar. Educação, saúde é prioridade, né? Então vamos ver se as coisas melhoram e o executivo tem que correr atrás de verbas estaduais e federais para, inclusive, da micro-região, né? Porque Guaxupé recebe pacientes de toda a micro-região e a gente só fica com o ônus, né? E o bônus, nada, né? Mas as emendas, olha, o que está pegando mesmo em Guaxupé e todo o Brasil é a saúde, né? Então é o seguinte, uma das emendas lá está solicitando, no sentido de que a prefeitura possa aderir possivelmente a consórcios de saúde. Uma outra medida é que Guaxupé tenha acesso ao SAMU. O presidente da Câmara, na oportunidade, disse que está havendo um consórcio aqui em torno de 28 cidades aqui do nosso sudeste aqui, e que Guaxupé vai fazer parte E que o seguinte, vai ter um SAMU micro-regional, entendeu? Pode ser que Guaxupé não tenha o SAMU, mas uma cidade próxima a Guaxupé, na pior das hipóteses, Alfenas. Então, no caso de urgência, nós teremos isso aí. Mozart, o SAMU vem acrescentar em Guaxupé e os possíveis consórcios de saúde, porque a gente não tem, não tem conseguido médico suficiente em Guaxupé para atender a população.
Não tem dúvida nenhuma. A questão do SAMU é importante, está sendo desenvolvido em todo o país, mas houve uma falha na estrutura de aonde atender. Tanto é que parece que o governo comprou aí milhares de ambulâncias que estão paradas. Por quê? Porque precisa montar uma estrutura. Um exemplo, se der um acidente aí na rodovia perto de Muzambim, para onde vai levar esse acidentado? Certo? Então, a Santa Casa de Muzambim tem estrutura para receber isso? A Santa Casa de Guaxupé tem estrutura para receber esses acidentes? Então, tem que ser formada uma rede de hospital, de atendimento, para que tenha eficácia ao serviço. E acredito que isso tem que ser feito e está sendo desenvolvido também dentro desse projeto da saúde do governo federal para um atendimento mais rápido e mais de maior agilidade e até competência para atendimento desses pacientes de possíveis acidentes.
Também prosseguindo nas emendas aditivas, uma delas diz que da necessidade e da prioridade para a construção de uma unidade de pronto atendimento no bairro Parque dos Municípios, a popular UPA, né? Teve vereador que questionou que vai encarecer, que vai dificultar, não sei o quê, tudo é possível, né? Sem dificuldade a gente não consegue nada. A gente entende lá, e várias pessoas que estavam lá, principalmente quem votou a favor, no primeiro instante, no final todo mundo votou a favor. Que é o seguinte, uma unidade de pronto-socorro, de pronto atendimento, né, lá no bairro Parque dos Municípios, vai trazer custo, mas em contrapartida vai desafogar o pronto-socorro da Santa Casa, o pronto-atendimento, que nós só temos um. E Guaxupé, volto a dizer, Guaxupé não é mais aquela cidade de 20, 25 mil habitantes. Hoje Guaxupé tem 50 mil habitantes e o Parque do Município 1, 2, Jardim América 1, 2, Jardim Europa, Planalto, é como se fosse uma outra cidade, né? Então é o seguinte, as pessoas têm que se deslocar daquela localidade para ir até a Santa Casa de Guaxupé. Então, por isso que a gente chega lá, tem 200, 250 pessoas sendo atendidas, pronto atendimento, lotado. Então, tem que achar uma solução, descentralizar isso aí. E eu acho que o local ideal mesmo, né, tanto que a maioria concorda e todos votaram a favor, é que uma unidade de pronto-socorro no Parque dos Municípios trará mais benefícios do que outros problemas que advirão. Não é isso, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma. Guaxupé tem 50 mil habitantes, mas tem 75 mil cartões do SUS. Então, você vê que Guaxupé, na região, como é um polo regional, inclusive o nosso hospital aqui atende, pelo convênio com o SUS, aí, 8 ou 9 cidades da região. Então, há necessidade de ampliar isso. Eu, na minha opinião, não sou técnico no assunto, sou até leigo, eu acho que deveria se estudar uma forma de melhorar o nosso pronto-socorro. Certo? Talvez pode até centralizar, mas em outro local, com atendimento maior, com mais médicos, com até mais recursos, apesar que, segundo o secretário municipal de saúde, o senhor Romeu, diz que Guaxupé está passando mensalmente para o pronto-socorro de R$ 380 a R$ 400 mil por mês. Quer dizer, isso é bastante dinheiro. Então, isso bem administrado, acredito que a Santa Casa administra bem, mas precisa de ter um atendimento mais rápido. Eu tenho coincidido nos últimos tempos ido à Santa Casa, por problema de saúde de pessoas da família, e até ter uma separação ali do que é SUS e o que é Unimed. Certo? Hoje está tendo ali, acumulando, afunilando todo o serviço. Eu acho que várias pessoas que têm Unimed poderiam ter um atendimento separado do SUS para facilitar o trabalho do SUS, porque quem vai pela Unimed já está pagando o serviço. Certo? Então, é uma questão, até eu conversando isso com o secretário Romeu, ele vai ver a possibilidade, junto com a Santa Casa, de fazer essa triagem. Ter um atendimento facilitaria para os associados da Unimed e aos dependentes do SUS.
Isso vem ainda acrescentar a necessidade de ter uma UPA em outro local, Mozart, não querendo discordar de você, porque é o seguinte, lá no Parque do Município, Jardim América, essas coisas todas, infelizmente, a maioria não tem Unimed. Então, você descentraliza, você diversifica, né? Porque essa sugestão que você deu aí, separar, aí tinha que ser o seguinte, é meio complicado, porque chega duas pessoas lá, uma tem Unimed e outra não tem, aí o que acontece? A gente não sabe, por você esclarecer para uma pessoa que ela vai ser preterida porque ela não tem Unimed, é muito difícil. Então, a Unimed teria que ser um pronto atendimento no local, o SUS no outro, e é questão de tempo, né? Guaxupé, mais cedo ou mais tarde, vai ter, não é possível que Guaxupé, a 1960, Guaxupé tinha um hospital. Nós estamos do ano 2012, só tem um hospital. Tem cidades menores que Guaxupé, e Monte Santo, por exemplo, tem dois hospitais. Tá certo, é particular, mas tem. Agora, Guaxupé vai ficar tudo centralizado. O local ali já foi centro geográfico de Guaxupé. Não é mais. O centro geográfico de Guaxupé é a Grande Avenida, todos nós sabemos. Então, tem que, é como se fosse enxurrada, descendo para um local programado. Então, todo mundo tem que vir aqui, inclusive tem dificuldade de locomoção, de transporte. Quem mora em bairros mais distantes, periferia, não tem transporte, não tem. Então, quem deita e rola são os taxistas, né? Porque tem que trazer, levar, tudo bem. Mas isso aí, a Câmara está lá e a gente vai torcer para que a Câmara continue acompanhando isso aí e traga melhorias para a população de Guaxupé. Foi isso que a gente viu lá ontem e foram distribuídos, Mozart, alguns projetos do Legislativo e tem um aqui que a turma lá da imprensa, que estava presente, achou meio esquisito, né? Então, eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes opinarem antes que esse projeto seja votado, porque depois que a vaca foi morta, não adianta mais chorar. O vereador Edson Killian Bittencourt, o sargento Edson Killian Bittencourt, ele entrou com um projeto no sentido que o chefe do Poder Executivo Legislativo Municipal conceda um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais e efetivos na data de seu aniversário. Traduzindo, o funcionário da prefeitura municipal, no dia de seu aniversário, não precisa trabalhar e ele vai ganhar o dia normalmente, né? Agora, a gente sabe que nenhuma repartição, nenhum banco, nada, né? Ninguém, todo mundo trabalha no seu dia de aniversário, só não trabalha se for no domingo ou se for feriado e outras coisas mais. Mas fica aí no ar, isso aí vai ser para a próxima reunião da Câmara. Foi isso que nós tivemos na noite de ontem, né? E a gente vai fazer o intervalo musical. João Gilberto. João Gilberto, o rei do violão.
Intervalo musical.
Ah, incenso.
insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Notícia.
A presidenta Dilma Rousseff disse que não concorda com interferências estrangeiras nas telecomunicações do Brasil. Por isso, o governo já pediu investigações à Polícia Federal e à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, sobre as denúncias de que a Agência de Segurança Americana estaria monitorando telefonemas e e-mails no Brasil. Segundo ela, o governo acionou também a União Internacional de Telecomunicações para garantir regras mais seguras para a comunicação na internet e em outros meios, além de pedir explicações ao embaixador brasileiro nos Estados Unidos e ao embaixador americano no Brasil. Dilma disse que o importante agora é investigar.
Se houver participação de outros países, outras empresas que não aquelas brasileiras, seguramente é violação de soberania, sem dúvida, como é violação de direitos humanos. Agora, sem precipitação, sem pré-julgamentos, temos de investigar. A posição do Brasil nessa questão é muito clara e muito firme. Nós não concordamos de maneira alguma com interferências dessa ordem, não só no Brasil, como em qualquer outro país.
A presidenta destacou a importância de uma legislação que assegure a privacidade e a soberania dos brasileiros. De Brasília, Thaís Antônio.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Todos os sábados, a partir das 18h, você ouve Agitação, o programa que mexe com você. Todos os sábados, a partir das 18h, Agitação, com Aline Morena, aqui na Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. Faça sua festa no restaurante Varanda. Aniversário, casamento, confraternização e muito mais. E o restaurante Varanda não cobra taxa de salão. Não perca tempo. Ligue 035-3551-0671 e agende sua festa. Pedrinho Marinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Brahma apresenta o evento mais esperado do ano. Expo Agro 2013, de 5 a 14 de julho em Guaxupé. Dia 5, Jorge e Matheus. Dia 6, João Neto e Frederico. Munhoz e Mariano. Dia 7, Zé Ricardo e Tiago. Cristiano Araújo. Dia 10, João Paulo Molim. Entrada franca. Dia 11, início da etapa Brahma Super Bowl PBR e Humberto e Ronaldo. Dia 12, Gustavo Lima. Naldo. Dia 13, da M. Thiago. Fernando e Sorocaba. Dia 14, Milionário e José Rico. São 12 shows para você. Expo Agro Guaxupé, de 5 a 14 de julho. Ponto de venda em Guaxupé. Banca Martins, 3551-3912.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel? Eu sei. Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Meu Malvado Favorito 2. Dublado, gênero, animação, classificação livre. Nas sessões das 15 horas, 17 horas e 19 horas. Tem também o filme Guerra Mundial Z. Dublado, gênero, ação, classificação 14 anos. Nas sessões das 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Horas e 53 minutos.
Voltamos com o Guaxupé em Foco. Agora nós vamos abordar as manchetes que foram notícias nesse final de semana em Guaxupé. A primeira notícia aqui é: pais de alunos também poderão participar da palestra, de palestra no Simpósio da Educação 2013. É uma novidade, né? Essa palestra, o Simpósio de Educação já tem sido feito há vários anos, né? Ultimamente, não com aquela suntuosidade de sempre, né? Agora será no clube, está sendo no clube operário, e os pais de alunos poderão participar, é lógico, não todos, né? Porque existem vários professores, muitos professores da cidade e da região. A segunda notícia aqui, essa notícia é de se lamentar, né? Porque moradores da Santa Cruz e Jardim Guaxupé pedem mais segurança na praça, em praças onde é drogados usam até armas. E tem uma foto aqui do campo da Santa Cruz, esse campo que foi reformado recentemente, 4, 5 anos atrás, foi colocado alambrados novos, vestiários novos, mas está jogado ao tempo, né? Vamos dizer assim. Então, o que, que acontece? O campo não é usado para jogos. Não tem um zelador permanentemente ali. Então, o que, que acontece? Ele está servindo para drogados e outros bandidos. A gente lamenta que isso venha acontecendo na cidade de Guaxupé. Nós estamos, vamos lembrar, né? Para quem não se lembra, nós estamos no ano 2013. Isso ainda acontece em Guaxupé, onde há poucos campos de futebol para que os jovens pratiquem esporte. Mas vamos ver que depois que saiu no jornal e houve vários comentários, essas notícias sejam levadas para quem de direito para que tome as devidas providências. A terceira manchete aqui, juiz esclarece atendimento médico a menor. Estava vendo aí, Mozart, um problema aí, que é o seguinte, de menores chegavam lá na Santa Casa para serem atendidos, e a gente não sabe, né? Hoje acontece de tudo, você não sabe se a pessoa bebeu muito, se fumou, se cheirou, realmente se está doente, e os médicos estavam exigindo que comparecesse alguém da família ou do conselho tutelar. E o juiz veio esclarecer dizendo que, nesses casos, só quando chegar algum menor com machucados, fraturas, dando a entender que ele sofreu maus tratos. Aí sim, então ele está dando respaldo para os médicos, porque os médicos ficam preocupados, né? Chega um de menor lá, você não sabe que situação, e pode trazer problemas. Um desses menores, às vezes, chega praticamente morto, ele morre lá dentro da Santa Casa, vai trazer transtorno para o médico, porque ele tem que ter um acompanhante ou então alguém da Conselho Tutelar. Aliás, do Conselho Tutelar estará aqui na próxima semana falando tudo sobre o Conselho Tutelar para você da comunitária. Essa medida veio em bom tempo, né, Mozart?
Eu discordo um pouco, porque eu acho o seguinte, chegou qualquer paciente, ou menor ou maior, no hospital, deve ser tratado imediatamente. Se for um caso de um acidente, ou de um atentado, qualquer coisa, aí sim, chama a polícia ou o conselho tutelar. Mas o atendimento tem que ser independente da presença ou não. Porque até chamar, no caso, um conselheiro, até o conselheiro chegar, pode demorar 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, e esse menor que estiver lá esperando o tratamento pode vir ter uma consequência maior. Então, eu acho que o atendimento deve ser imediato, o mais rápido possível, e durante o tratamento, que chame um conselheiro para tomar as providências legais cabíveis. Mas o atendimento eu acho que deve ser de imediato, independente de estar acompanhado ou não. Aí já é até uma questão ética dos médicos em prestar o socorro.
Na pior das hipóteses, eu entendo o posicionamento dos médicos, porque eles fazem 90 atendimentos, como diz o doutor Joacir, que é amigo nosso aí, 90 procedimentos perfeitos. Um que sai fora da linha, que acontece algum problema, segundo ele, a mídia cai de pau, né? E fica valendo o único procedimento que não foi bem atendido. Então, nós vamos trazer aqui também o doutor José Silvério, vai falar sobre isso. Eu acho que é o seguinte, o menor chega no hospital, ele não pode chegar sozinho, alguém levou ele. Na pior das hipóteses, um amigo, um companheiro de maior. Porque se chegar um menor acompanhado de um de menor lá, porque, então se ele, o pai não acompanhou, a mãe não acompanhou, um amigo de maior, porque tem coisa por trás disso. Mas com esse esclarecimento do juiz, ficou tranquilo a situação. Mozart Faria, para encerrarmos, nós estamos aí quase ao meio-dia, né? Você que tem muito mais conhecimento que todos nós, vem aí a 61ª Exposição Nacional de Orquídeas. Fale sobre a Exposição Nacional de Orquídeas, do seu valor para a cidade de Guaxupé.
É, não tem dúvida nenhuma, essa daí é a 61ª Exposição Nacional de Orquídea, que está chegando, vai ser realizada agora já na próxima semana, de 19 a 21 de julho. A Festa das Orquídeas, no tempo de festa, isso foi lá de 1952, quando iniciou isso, graças que foi o doutor, aí nas pessoas, o doutor Albertinho, Pedro Muniz e João Nicoli, que foram os grandes baluarte dessa exposição. E vem vindo, vem seguindo. Na época nossa, da juventude, aí, essa festa era muito esperada pelos bailes, pelos coquetel, pelo churrasco, pela famosa Esquadrilha da Fumaça. Então, isso era uma festa de grande importância para Guaxupé e região, até para o Brasil. E hoje deixou de ser uma festa, mas é uma exposição de nível nacional. Essa é uma das maiores exposições do Brasil. Aqui costuma vir de representantes de 70, 80 cidades para a exposição. Então, em termos de exposição, é muito bonita, vamos dizer assim, merece nota 10, é muito bem organizado, o Núcleo Orquidófilo está de parabéns por a realização do que vem fazendo e mantendo essa festa em Guaxupé, mas a gente, com certo saudosismo, gostaria que houvesse o Baile das Orquídeas, que houvesse a presença de Miss, aquilo para a gente lembrar um pouco do passado. Mas está de parabéns ao Núcleo Orquidófilo de Guaxupé por dar continuidade por tanto tempo nessa maravilhosa festa e exposição de orquídeas.
Certinho, Mozart. Agora vamos para encerrar mesmo aqui os nossos ouvintes. O Ismael de Souza, via e-mail, mandou e-mail para a gente. Fez os seguintes dizeres e no final a pergunta. Eu queria entender somente uma coisa. Se a Câmara Municipal é a casa do povo, quando o povo vai lá colocar em assunto de interesse da sociedade e é somente permitido que fale durante 10 minutos e não deixem ele concluir o discurso, não é uma incoerência? Que casa do povo é essa?
Ismael, bom dia, Ismael. Agradeço a interferência. Eu acho que a incoerência maior é um simples cidadão ter que ir à Câmara para reivindicar alguma coisa que é obrigação dos vereadores a fazer. Porque os vereadores são eleitos, recebem um salário, não sei se é muito ou se é pouco, mas para prestar o serviço para a população. Então, quando vai um cidadão lá, é porque alguma coisa está errado, alguém está deixando de fazer a sua obrigação, que precisa de um simples cidadão e participar. Eu acho que a tribuna foi uma grande conquista para o povo, a tribuna, mas eu acho que os vereadores que têm o tempo disponível para falar, para discutir, para usar, preocupar com os problemas maiores da cidade. E hoje, não porque eu defendo esse ponto de vista, eu acho que hoje o grande problema em Guaxupé é essa tarifa de esgoto, que está já sendo um movimento de rua aí contra a cobrança, e até o Correio, o Jogo Sério, já fez uma pesquisa aí, onde 92% da população de Guaxupé é contrária à cobrança dessa tarifa. Então eu lamento, eu fui censurado ontem lá, mas respeito a posição do presidente Miguel, que é meu amigo pessoal, por quem eu tenho grande admiração. Eu estava um pouco nervoso também, não precisava ter saído da forma que eu saí, mas a gente sente porque eu estava ali me defendendo a minha economia e tentando defender a economia do povo de Guaxupé. Então, espero que os nobres vereadores tomem as providências que deveriam ser tomadas.
É, 12:04 e a gente chegou ao fim do nosso Guaxupé em Foco. Um abraço, muito obrigado aí, Mozart Faria.
Obrigado você, Leandro, agradeço os ouvintes e até a próxima quinta-feira, para a gente voltar a tratar os assuntos de Guaxupé. Uma boa tarde.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
É, meio-dia e 4 minutos, chega ao fim o nosso Guaxupé em Foco. Obrigado por todo mundo que está sempre aí na sintonia. Obrigado aos ouvintes que estão sempre ligando, sempre mandando suas perguntas. O Guaxupé em Foco fica por aqui, mas volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa cidade, Guaxupé. Um abração para todo mundo, tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.